Na crónica de hoje vamos falar de qualidade de vida. O ser humano tem inscrito no seu âmago anseios de ir sempre mais além. O ser humano é um sedento de infinito. Esta é uma daquelas evidências que não é obra do acaso. De facto, tem a sua origem num ente superior, intrinsecamente perfeito, que distinguiu a criatura humana das restantes criaturas, depositando nela sementes da sua própria essência divina. A procura incessante da perfeição é uma dessas sementes. Esta tendência natural foi-lhe inculcada como um dom, mas alcançá-la resulta de uma paciente conquista. O mesmo se poderá afirmar acerca da liberdade, outra das sementes do divino lançadas no coração humano. Estas circunstâncias e todas as outras da condição humana, como tudo o que faz parte do universo, não são perfeitos. Possuem limitações que decorrem do facto da obra da criação estar propositadamente incompleta. O Criador quis contar com a colaboração das suas criaturas, dotando especialmente uma delas de inteligência, de liberdade e de capacidade de amar. As limitações mais determinantes estão relacionadas com o mau uso destes dons, que faz com que se confunda hedonismo com bem-estar, amor com prazer individualista, força com opressão, liberdade com livre-arbítrio, poder com domínio. A inteligência, entendida como sabedoria e não apenas como mero saber cognitivo, é fundamental para superar estes constrangimentos. Procurar a qualidade é um caminho para conseguir essa superação. O termo qualidade vem do latim qualitate, isto é, qualidade, maneira de ser, e é utilizado de formas diversas. Por isso, o seu significado nem sempre é de definição clara e objetiva. Aplicado à vida, qualidade de vida, é também ele elevado de grande subjetividade. Giovanni Pires, por exemplo, afirmou que qualidade de vida tem a ver com a forma como as pessoas vivem, sentem e compreendem o seu quotidiano. Qualquer procedimento é influenciado pelas condições de vida de um ser humano nos âmbitos físico, psicológico, emocional e espiritual. Ou seja, tem a ver com o olhar de cada um sobre o mundo. A avaliação dessa qualidade é feita de acordo com critérios, tais como as opções de vida, a educação, a profissão, a formação, as necessidades de cada um, a saúde, que são diferentes de pessoa para pessoa e para cada situação, pois há grande diversidade de condições sociais, de níveis de vida, de estados psíquicos e físicos e até de crenças. Este entendimento permite não confundir qualidade de vida com padrão de vida, que tem a ver este, sobretudo, com o medir quantitativamente a qualidade pela posse de bens, serviços e estatuto social. Ora, apesar desta diversidade no entendimento da definição da qualidade, em particular na sua dimensão da vida humana, há que potenciar as capacidades intrínsecas para que se venham a adquirir outras, que favoreçam a autonomia das pessoas. Há depois que incentivar o compromisso pessoal e institucional, fomentando a participação ativa e efetiva. Há que valorizar a vida em comunidade, não dispensando a aquisição e utilização de uma consciência crítica. Sem dúvida que a ciência e a técnica são muito importantes, como está provado, para se conseguirem, pelo menos em algumas áreas, muitos avanços rumo à almejada qualidade de vida. Mas se só forem consideradas estas duas dimensões, correr-se-á o risco de desumanização. E sem humanismo, a vida nunca terá qualidade. O processo de humanização é um exercício constante de solidariedade para com o próximo. E a solidariedade é uma vitamina fortificante para que a vida tenha autêntica, verdadeira qualidade.